Nós vamos falar agora sobre a urna eletrônica. Vamos entender como funciona essa tecnologia brasileira que garante uma eleição rápida e segura num país continental. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com Gilmar José Fernandes de Deus. Ele é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Estela. Tudo bom? Prazer muito grande estar conversando com vocês hoje.
Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu gostaria de começar perguntando, aliás, pedindo, né, para que você fale um pouquinho da história da urna eletrônica para a gente. Conte um pouquinho dessa história.
Bom, a urna eletrônica, como sistema de votação no Brasil, ela começou em 96, né? 1996, com as primeiras eleições eletrônicas sendo feitas em algumas cidades do país. Em 2000, foi que realmente a urna eletrônica atingiu esse ponto que hoje ela está, de ser uma urna que está sendo utilizada em todos os estados, em todas as cidades, né? Até nos lugares mais distantes no país, hoje atualmente é utilizada essa urna eletrônica. E desde então ela vem avançando muito em tecnologia, né? Nós temos hoje, o que eu gosto sempre de falar, né, como conhecedor dessa área de segurança dentro do processo eleitoral, é um estado muito próximo ao estado da arte com relação à segurança do voto eletrônico. Tá? Então, o nosso grande desafio é manter, lógico, né, a segurança do processo em todas as suas fases. Né? Desde a fase do cadastro do eleitor, até a fase do registro de candidatura e até, lógico, que agora, que no próximo domingo, nós vamos ter que é a eleição, né, com o voto do eleitor.
E é uma tecnologia, então, brasileira, completamente brasileira, é isso?
Isso, a urna eletrônica é uma tecnologia nacional, né? É um projeto nacional e é isso que difere bastante esse modelo que nós temos no Brasil hoje dos diversos países, né? Com relação à própria urna eletrônica, né? Porque a urna eletrônica, o sistema urna eletrônica, o equipamento urna eletrônica, ele é utilizado por vários países pelo mundo, né? Mas o nosso projeto ele difere nesse sentido, porque ele foi construído com a participação de várias instituições do país num projeto, num modelo nacional, né, onde a gente contrata uma empresa simplesmente para fazer a manufatura, né, para construir uma urna, né, um equipamento baseado num projeto que foi desenhado pela Justiça Eleitoral em parceria com essas outras instituições.
Mas os outros países que utilizam urna eletrônica, eles copiaram o nosso modelo ou eles desenvolveram modelos próprios?
Cada um dos países utiliza o seu próprio modelo. Né? Então, a gente vê, por exemplo, agora está muito agora na mídia, na questão da votação nos Estados Unidos, né? A gente vê lá que cada estado tem o seu próprio modelo de votação. Então, tem estados americanos que têm modelos muito parecidos com o nosso de urna eletrônica. Né? Tem estados que têm votação por correio, né? Caiu bastante na mídia isso nos últimos semanas, falou-se muito na mídia isso nas últimas semanas. E tem os que têm voto em papel ainda. Então, assim, cada estado e cada país tem o seu formato, o seu modelo, mas baseado na sua realidade, né? Eu acho que isso que é importante a gente sempre falar, né? Que cada país acaba criando um modelo de votação de acordo com a sua necessidade, da cultura do país, da questão da segurança que está envolvida no processo eleitoral.
Mas o Brasil foi pioneiro?
O Brasil está entre os primeiros países que teve votação eletrônica, sim. Né? E hoje nosso modelo é o modelo de referência para o mundo. Tá? Então, a gente vota, assim, a cada 3 em 3 meses a gente recebe representante aqui de alguns países, né? De consulados, e representante das instituições focadas na parte de eleição dos países, querendo saber, conhecer o nosso processo, como é que funciona. Né? E assim, geral a surpresa que eles têm quando eles acabam descobrindo como é que funciona o nosso processo, no sentido positivo, com relação à segurança, né, e à lisura do processo.
É isso que eu ia te perguntar, né? A urna eletrônica é segura? Porque nas eleições de 2018, nas eleições presidenciais, muitos eleitores correram aos fóruns eleitorais, aqui em Maringá ocorreu isso, né, em várias partes do país, né, falando que, eu vi a imagem que apareceu na urna, que não era a imagem do meu candidato, quando eu apertei o tal número. O que, que a gente pode dizer sobre isso?
Bom, primeiro que respondendo diretamente a sua pergunta, sim, né? Com certeza a urna é segura. Né? E com certeza o voto que o eleitor dá na urna eletrônica, ele é computado de acordo com a vontade do eleitor. Com relação a essas questões que você colocou da eleição de 2018, realmente em 2018 a gente teve uma eleição muito conturbada nesse sentido, né? Sobre vários aspectos, né? Então, um dos aspectos que a gente sempre coloca, que é a questão de que a eleição de 2018 a gente tinha seis candidatos. Nós tínhamos seis candidatos na urna para ser votado. E muitas vezes o eleitor se confundiu na hora de votar, né, entre um candidato ou outro. Trocou muitas vezes até senador 1 por senador 2, por governador e pelo próprio voto para o presidente. Isso gerou um certo desconforto para o eleitor, né, o que gerou algumas confusões na hora de fazer a votação. E nós também tivemos uma campanha muito forte de fake news, principalmente no dia da eleição. Né? E aí a gente até, aqui no Paraná, nós tivemos uma situação que isso levou a alguns questionamentos por parte de alguns partidos políticos da época. Nós fizemos uma auditoria em algumas urnas eletrônicas, a pedido desse partido político, entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, e onde foi constatada a correção da votação, a lisura do processo, todos os votos que foram dados foram computados corretamente, né? Até o próprio partido depois concordou que não havia nenhum problema naquelas urnas que ele tinha solicitado a auditoria.
Uhum. E a urna eletrônica, ela trabalha offline, isso?
Isso, a urna eletrônica, como eu falei para vocês aqui, a gente tem a urna como um projeto nacional, né? E nesse projeto, né, tecnológico nacional, a urna ela não tem nenhum dispositivo de conectividade com a internet. Então, por exemplo, não tem uma placa que você pode colocar um cabo de rede nela, você não tem uma placa Wi-Fi que possa ser conectado, né, através de um dispositivo móvel com ela. Então, assim, não existe uma forma, por exemplo, de alguém que queira burlar a urna eletrônica ou colocar um voto dentro da urna eletrônica, por exemplo, fazer isso sem que tenha acesso físico à urna eletrônica. Só que tendo acesso físico, a própria urna eletrônica, quando está pronta para a votação, e isso é um momento que nós estamos fazendo agora na Justiça Eleitoral, que nós chamamos de cerimônia de carga e lacração, né, onde nós estamos instalando o sistema nas urnas eletrônicas, estamos lacrando as urnas eletrônicas, inclusive os lacres são feitos com assinatura do juiz eleitoral, que é um juiz de direito, e é nesse momento que a gente deixa a urna pronta para a eleição. Então, assim, se alguém quiser pegar uma urna eletrônica para fazer uma invasão, a primeira coisa que ela vai ter, que a gente chama que a primeira camada de segurança, é romper os lacres. Tá? Então, teria que ter acesso à urna eletrônica, né? Teria que romper os lacres. Uma vez rompendo os lacres, esses lacres são aqueles que são feitos pela Casa da Moeda, e eles, ao ser rompidos, eles deixam uma marca, né? Denotando que houve uma violação do equipamento. A partir disso, que ele vai começar realmente a trabalhar dentro da urna eletrônica, esse pretenso atacante, né? E para fazer isso, hoje nós temos dentro da urna eletrônica mais de 32 camadas de segurança. Falando de, aí a gente está falando de assinatura digital, né? A gente está falando de camadas de criptografia, com os algoritmos que são os mais modernos hoje no mercado. Então, assim, hoje, quando a gente fala de segurança de urna eletrônica, a gente está falando de um equipamento extremamente seguro e confiável para a eleição.
Aí muita gente se pergunta, né? Pergunta, então por que um país como os Estados Unidos não adota esse sistema? Alguns estados têm esse sistema, né, nos Estados Unidos?
Sim, alguns estados têm. É como eu falei, né, nos Estados Unidos, cada estado escolhe o seu modelo de votação, né? Alguns têm modelos parecidos com o nosso, e outros modelos totalmente diferentes, né, que são por voto em papel. O que a gente sempre fala com relação a isso, que eu gosto sempre de frisar, é que cada estado, de acordo com a sua cultura, né, vai escolher isso. Tá? Então é mais nesse sentido. Por exemplo, tem estados americanos que eles têm urna eletrônica iguais às nossas, mas ao invés de utilizar o projeto deles, né, criar um projeto como nós fizemos aqui no Brasil, tecnológico, né, com relação à urna eletrônica, de componentes realmente que vão eletrônicos dessa urna, eles decidem contratar uma empresa para fazer essa urna para eles. Eles fazem a eleição com essas urnas e depois eles devolvem a urna para a empresa que construiu. Por quê? Porque eles não têm mais interesse em manter aquele equipamento com eles. E aí a gente tem algumas falhas de segurança nesse sentido, inclusive são feitas feiras de hacker nos Estados Unidos para quebrar a segurança de urnas eletrônicas, né? A gente teve, por exemplo, em 2018, uma feira que quebrou a segurança de uma urna eletrônica americana em 30 segundos. Nossa. Mas isso é devido ao fato de que as urnas eletrônicas lá, elas são vendidas, inclusive, no eBay. Então, o hacker, né, alguém que quer estudar sobre a urna eletrônica, ele pode comprar essa urna, trazer para sua casa, estudar as vulnerabilidades que aquela urna tem, e aí sim, né, lógico, sabendo, sabedores disso, ir numa feira e quebrar a segurança. Nosso modelo, como eu falei, é totalmente diferente. Então, a urna eletrônica, ela se mantém sempre sob guarda da Justiça Eleitoral, a todos os momentos, né? Então, assim, não existe um vazamento, a saída do equipamento de dentro da jurisdição da Justiça Eleitoral em qualquer um dos momentos, mesmo na votação, quando está numa escola, está com um mesário que é um agente público nomeado pela Justiça Eleitoral. Então, um hacker não tem acesso a esse tipo de equipamento. E como eu falei antes, mesmo que tenha, né, ele não vai conseguir quebrar todas essas camadas de segurança durante o momento da votação.
Então, é um produto nacional, né, que está sob guarda nacional, ou seja, da soberania nacional. Ele é realmente algo com muita segurança.
Com muita segurança, com certeza. A gente está aí, como eu já falei, né, a gente está há 24 anos utilizando essa urna eletrônica. Até hoje não tivemos nenhuma comprovação, né, que foi judicializado, que alguém solicitou uma auditoria no processo, que foi identificada uma fraude, né, em urna eletrônica, em nenhuma dessas votações que a gente teve em todos esses anos. Isso demonstra, com certeza, a segurança que esse processo hoje tem com relação à votação no país.
E um exemplo para o resto do mundo, né? Porque é tão rápida a apuração, né?
Sim, é rapidinho, né? Então, assim, hoje a gente tem numa eleição para prefeito um prazo de 2 horas, apesar de ainda não estar totalizado o município inteiro, porque eventualmente fica algumas sessões ainda por algum problema logístico, algo nesse sentido. Mas 2 horas de apuração a gente já sabe, né, pelo andamento da votação e pela diferença de votos, quem foi candidato que está sendo eleito. Então, assim, é muito rápido a apuração hoje nesse sistema eletrônico do Brasil.
Uhum. E a Justiça Eleitoral, ela estuda atualizações, inovações ainda nesse sistema?
Sim, nós estamos, na verdade, justamente nesse momento agora de início de estudos com relação às novas tecnologias que poderíamos utilizar futuramente para as eleições. Como eu disse, eu faço parte, inclusive, desse grupo nacional que está fazendo esse estudo, nós temos um modelo muito seguro nesse momento para fazer votação. E a ideia, o desejo, é claro, que de todos, que a gente tenha algo que a gente consiga, por exemplo, no futuro, votar pela internet. É claro que a gente está ainda muito longe disso nesse momento, né? Na realidade atual, tanto com relação à segurança cibernética, que hoje está muito em voga, mas também com relação aos normativos, né? A própria Constituição, ela fala sobre o sigilo do voto, que o sigilo, acima de qualquer coisa, tem que ser mantido e respeitar a vontade do eleitor durante o processo de votação. Então, baseado nessas que eu chamo de dificuldades tecnológicas e normativas, a gente tem que encontrar um modelo futuro que seja o mais seguro possível, próximo do modelo que a gente tem hoje, e que garanta, né, ao eleitor essa a possibilidade de fazer uma votação, por exemplo, pela internet, ou que possa fazer uma votação em algum ambiente controlado, sem que necessariamente tenha que se deslocar até uma sessão eleitoral para fazer a votação no dia da eleição.
Então isso já está em estudo, esse projeto para o futuro,
agora,
né?
Sob orientação do ministro Barroso, presidente do TSE, que é um grande fomentador hoje nessa questão de inovação tecnológica dentro da Justiça Eleitoral, principalmente no processo de votação. Estamos analisando cenários, possibilidades, inclusive nós vamos trazer... Acabei de sair agora de uma reunião, né, que a gente vai trazer algumas empresas para que demonstrem algumas tecnologias de votação pela internet no domingo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A gente vai ter lá 10 estandes que as empresas que se cadastraram junto ao TSE vão mostrar suas propostas, né? Não necessariamente essas propostas serão implantadas de forma íntegra, assim, na sua totalidade, num processo eleitoral, mas será um grande momento para que a Justiça Eleitoral comece a ver do mercado, né, privado, ideias que estão sendo colocadas, tecnologias que estão sendo aplicadas, e para que o eleitor que vai passar lá para fazer a votação na PUC no domingo também tenha acesso a essas tecnologias e consiga avaliar se isso realmente é bom na sua análise durante o processo de votação em comparação ao modelo que existe hoje.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Vai ter um teste no domingo na PUC de novas tecnologias?
Justamente. Esse é um projeto nacional. Os estados que estão participando serão Paraná, São Paulo e Goiás. São esses três estados, tá? Aqui em Curitiba, nós escolhemos a PUC pelo tamanho, né? Até a gente não quer fazer uma aglomeração muito grande de pessoas por conta da pandemia. E vão ser 10 empresas que irão fazer demonstração dos seus produtos com relação à votação, né? Sobre vários aspectos, né? Vão ter equipamentos para fazer votação, vão ter empresas que vão demonstrar sistemas de votação pela internet, que ele já utiliza tecnologias para garantir o sigilo do voto pela internet. Então, esse momento vai ser um momento que a gente chama de degustação de novas tecnologias por parte tanto da Justiça Eleitoral, para conhecer esses modelos, e quanto do eleitor também que estiver na PUC para fazer a votação.
Mas o eleitor...
Não só o eleitor, mas na PUC, né? Acho que assim, também, se alguém tiver curiosidade, quiser conhecer essas novidades, de antemão já estão convidados a participar lá no domingo de votação, dar uma passada lá para conhecer os estandes.
Ah, são estandes onde eles vão estar em exposição, né?
Sim, isso mesmo.
Exposição, explicação, enquanto os eleitores vão votar normalmente nas sessões da PUC.
Isso, vão ter candidatos fictícios, né, sendo colocados lá por cada uma dessas empresas, e aí o eleitor vai chegar lá e vai votar na empresa A, e aí, assim, na tecnologia que está sendo fornecida pela empresa A lá, e vai verificar, não, essa tecnologia é boa, essa solução de votação eu preferiria a esse modelo que existe hoje, ok? Vai ser uma coisa que a gente vai avaliar depois, quais são dessas ideias são interessantes para a gente pensar, né, para a gente trazer para esse novo processo eleitoral que a gente está de inovação tecnológica que a gente está começando agora.
Tá certo. Agora, em relação à urna eletrônica atual, ela é fabricada por quem? É uma empresa que também que fabrica?
Sim. Hoje, as modelos que a gente tem, as urnas eletrônicas que nós temos agora, é fabricada pela Diebold, que é uma empresa americana, né? Mas sempre friso essa questão do projeto nacional. Tá?
Entendi.
Então, assim, nós, como é que funciona isso? Nós temos o nosso projeto de arquitetura tecnológica, de componentes tecnológicos, nós chamamos a empresa lá fabrica e nós validamos se aquilo que ela fabricou está de acordo com o nosso projeto original. Se tiver algum componente nesse equipamento que é entregue que não esteja de acordo com o nosso projeto original, a gente descarta, a gente devolve para a empresa. Então, assim, a empresa basicamente ela alinhada a um projeto que a gente mandou para ela, ela entrega um produto para a gente. Agora, recentemente, nesse ano, 2020, a Positivo ganhou a licitação para fornecimento das nossas novas urnas. Então, as urnas modelo 2020, 2021, serão urnas fabricadas pela Positivo. Então, a gente tem a Diebold até 2015, que fabricou para a gente, que o nosso modelo atual mais moderno é 2015. E agora, a partir desse ano, será a Positivo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui em relação à urna eletrônica e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Nós conversamos com Gilmar José Fernandes de Deus. Ele é secretário de Tecnologia da Informação do TRE Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e nos explicou como funciona, como é o modelo da urna eletrônica, né? Uma tecnologia brasileira que garante uma eleição rápida e segura num país continental.